Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Só Mais 5 Minutos, o meu podcast. Um episódio super especial e com uma marca de joias, a Radiant, a marcar presença então neste episódio super especial do Só Mais 5 Minutos. Para quem está a perguntar, mas o que é isto, o que é que está a acontecer, vocês já vão perceber o que é que está a acontecer, porque eu tenho uma pessoa muito especial aqui ao meu lado. É youtuber, empresária, tem uma gargalhada incrível, criadora de conteúdos, ela é super focada. Vamos a alguns números assim muito, muito rápidos para não perdermos tempo. Mais de 6 milhões no Instagram, mais de 6 milhões no TikTok, lançou recentemente um livro. Tenho o prazer de hoje estar à conversa, só mais 5 minutos, com Bruna Gomes.
Obrigada! Só mais 5 minutos, não, só mais 50 minutos,
Por
porque
favor.
eu falo pelo meu cotovelo, então tem que ser 5 horas.
Olha, mas somos duas, então isto hoje não sei como é que vai correr. Olha, muito obrigada por teres aceitado o
Obrigada
convite.
pelo
Eu
convite.
sei que tu fazes tudo para tentar estar em todo lado. Onde é que nasceu ou quando é que nasceu este teu gosto pelo digital?
Olha, foi meio que de paraquedas, porque eu moro, sou de Santa Catarina, o sul do país, e fui para o Rio de Janeiro. E fui morar sozinha, longe da minha família, não tinha amigo nenhum, tinha nada. E aí eu comecei a compartilhar a minha vida sozinha no Rio de Janeiro, e comecei a sentir mais necessidade de compartilhar ainda mais, porque tinha o feedback das pessoas: ah, eu também me mudei agora, eu também estou sozinha, não sei o quê. E aí que meio que criei esse grupo de pessoas sozinhas, longe da família e tal. E comecei a participar de alguns vídeos em outros canais e comecei a me apaixonar por aquilo. E aí foi uma coisa atrás da outra, depois lancei meu canal no YouTube e fui me apaixonando pelo meio.
E sei que também pelo meio tu tinhas aí os estudos. Eu sei quando foste para o Rio de Janeiro, pensaste, vou voltar outra vez a estudar, mas depois também deixaste logo cair a ideia.
Sim, porque eu queria ser médica, uma coisa nada a ver com o que eu faço hoje. Queria ser médica e estava estudando, só que não deu certo de ter essa rotina no Rio de Janeiro, até porque não tinha suporte nenhum, e a vida antes como estudante, eu precisava de um suporte também, de um carinho, de tudo, de uma ajuda em casa,
Claro.
porque imagina, estudava 20 horas por dia. Então não tinha como manter essa rotina no Rio de Janeiro. Então eu tive que me adaptar a essa nova realidade. E aí caiu a internet de ser um abraço para mim, justamente por isso, porque foi uma nova oportunidade para mim de conhecer também o meio.
Uma das coisas que eu estive a ler sobre ti, tu dizes isto, e não é propriamente uma novidade, tu dizes que, ou achavas que tudo o que tinhas tido não tinha sido por mérito teu.
Sim.
Foi algo que tu ouviste durante muito tempo e fizeram-te acreditar? Ou o que é que aconteceu aí, para tu
Então,
dizeres
quando eu
isso?
fui para o Rio de Janeiro, foi por causa do meu antigo relacionamento e ele já era muito famoso. Então, eu
Eu
não.
não queria falar nomes
Não,
nem nada
não, não vou.
disso.
Então, tudo certo. E porque faz parte, né? Faz parte do que aconteceu comigo. Então, foi. Foi quando nós começamos o relacionamento, era tudo isso, interesseira, isso e aquilo, e eu ficava, meu Deus, mas não faz sentido nenhum, porque as coisas para mim que eram importantes, era minha família, era isso, meu pilar, minha mãe, meu pai e minha irmã. Então eu tinha conforto, eu tinha tudo o que eu queria, eu tinha meus amigos de verdade que eu conhecia desde pequenininha, tinha a minha prima, que é a minha melhor amiga, tinha a minha família, eu tinha isso tudo perto. Então eu não entendia quando as pessoas me chamavam de interesseira ou estava com ele por dinheiro ou coisa do tipo, porque eu já estava abdicando do que eu, Bruna,
Mais
acredito
prezavas
que.
na tua vida, que é a
Exato, e do
família.
que eu acredito que seja valioso. Então eu não conseguia assimilar uma coisa com a outra. É tipo, você está falando isso, mas olha o que eu estou abdicando, olha que rico o que eu estou abdicando. Então como que tu consegue me chamar disso, sendo que eu estou abdicando de algo que é muito mais valioso para mim, Bruna? Então, foi muito difícil por muito tempo continuar o meu trabalho e focar no meu trabalho, escutando muitas coisas negativas e desmerecendo tudo aquilo que eu me esforçava por conta
que
própria.
Que é por mérito teu.
Exato, também. Porque eu sempre falei, oportunidades são te dadas e pode ser que alguém te abra uma porta, mas o caminho não... Ah, tu vai ter que trilhar,
exatamente,
tu vai ter que seguir, tu vai
exatamente,
ter que se esforçar para aquilo, porque não aguenta. Igual um prédio para ser construído, não basta só um tijolinho, tem que fazer muita coisa
claro,
para levantar um prédio. Então, foi muito difícil ao longo dos anos continuar a fazer as coisas, porque sempre tive muitas pessoas que me abraçavam e falavam assim, vai dar tudo certo, a gente está contigo, e também tinha todo o lado negativo que falava, tá bom, mas era sempre um mais, tinha sempre um porquê, fez isso, conquistou isso, porque tinha isso. Então, sempre escutei, então não tinha como, por mais que eu não absorvesse, tentasse não olhar para aquilo, existia e me chamava atenção de alguma forma, porque chama, né?
claro.
E, enfim, por um período foi super difícil e depois eu fui me acostumando.
E Bruna, estavas a falar, temos aqui uma Bruna, um antes e um depois, principalmente este depois de teres vindo para Portugal, a tua participação no BB que te mostrou que tu estavas profundamente errada.
Sim.
Tu estavas a precisar desse desafio.
Eu acho que sim. Eu acho que foi super importante para mim porque era a Bruna pela Bruna, e daí tá o nome do livro, porque
Vou já mostrar. E
é.
calma, eu tenho só que dizer, a Bruna disse assim, atenção, eu trouxe mesmo com o plástico porque é muito, dá muito prazer abrir. Já
Eu
vou abrir com
adoro
você, já
isso.
vou abrir daqui a bocadinho, mas aqui fica, para quem ainda não viu, é este.
E foi para eu acreditar e voltar a acreditar que eu conseguia fazer as coisas sozinha, tipo, e não que não houvessem pessoas fora que me dissessem isso, mas eu, Bruna, tipo, pensar, ok, as minhas decisões, o que eu escolho fazer, ou o que eu penso, ou o que eu faço, ou o que eu sou, não tá tão errado assim, não sou. Porque, imagina, eu tava com a minha cabeça cheia de julgamentos e cheia de coisas que eu fui escutando ao longo dos anos. Então, assim, a minha cabeça estava assim, um peso enorme, estava com 300 quilos de pensamento. E o Big Brother foi ótimo, porque eu fiquei ali sozinha, confinada, com outras pessoas que eu não conhecia, com pessoas que não me conheciam. E ao longo do tempo, e cada dia foi passando, e eu fui aprendendo algo, ou me reencontrando pelo meio do caminho. Foi ótimo.
E reencontraste alguma coisa que ainda tinhas da outra Bruna ou é tudo completamente diferente? Alguma coisa ficou, certo?
Sim.
Da Bruna, por exemplo, da proximidade com os pais, com os irmãos, portanto, tu não perdeste essa tua essência, fica.
Nunca, nunca. Eu acho que foi ótimo, tudo o que eu já passei, porque eu me tornei quem eu sou hoje. Eu somei o que eu já era, toda a educação e tudo que os meus pais me
Era aí que eu queria
ensinaram,
chegar.
com toda a minha trajetória. Então, hoje ainda, como eu me comunico com muitos jovens, eu consigo falar ainda mais com maturidade de o caminho não é fácil mesmo, e todo dia pode aparecer uma coisa que seja uma bomba na tua vida, mas que tem esperança e que vai dar certo, porque teve um tempo que eu falava isso para ajudar as pessoas, mas internamente eu pensava,
Ok,
não é bem
bem assim,
assim.
pois.
E agora eu acredito fielmente que é assim sim, que a gente precisa ter fé e precisa acreditar que as coisas vão se resolver. Então foi encontro dessas Brunas, sabe? Que se perdeu pelo caminho e aqui já existia mesmo. Então foi ótimo.
E uma agora cheia de força e cheia de planos. Já lá vamos
Exato!
sobre isso. Tu que trabalhas há tanto tempo, YouTube, criadora de conteúdo digital, temos aqui um TikTok fortíssimo, não é? Uma rede social que veio para
Sim.
ficar. Como é que tu lidas? Tens haters?
Tenho.
Como é que tu lidas? O tempo, os anos que levas do digital, conseguiste ou aprendeste a relativizar ou alguns comentários continuam a afetar?
Então, tem algumas coisas que afetam, não tem como, porque tu é um ser humano, por mais que tu fique, sei lá, 50 anos na internet todo dia, vai te afetar de alguma forma, porque isso, eu acredito muito em energia e acaba absorvendo um pouco. Mas ao longo do tempo eu consegui filtrar isso, o que pode me ajudar de alguma forma e o outro que é só. Eu sempre penso que, às vezes, tem um tipo de comentário que eu leio e penso, não é o que falta em mim, é o que falta naquela pessoa. Às vezes o que ela não enxerga em mim é algo que ela também não enxerga nela.
Ou o que diz muito acerca da pessoa que está a escrever, não é?
Exato,
do caráter.
Exato, porque eu sempre me coloco na posição de eu, Bruna, não escreveria isso. Então, o que que deve faltar para essa pessoa estar me escrevendo isso? Então, eu tento ao máximo não ficar consumindo comentário. Peço ajuda para as pessoas que trabalham comigo dar uma filtrada e tal, porque eu preciso do feedback também. Internet é feedback. O que deu certo, o que as pessoas gostaram, então isso eu também preciso saber. Só que hoje eu faço isso de uma maneira diferente, porque realmente ficar olhando tudo dá uma confusão na cabeça. Então. Mas eu tento lidar da melhor forma, que é não ligando, porque na verdade. Tanto o comentário bom quanto o ruim não vai modificar algo na minha vida mesmo, porque sou eu que faço as minhas
Claro.
escolhas. Então, tentar lidar da melhor forma.
Estávamos a falar dos haters e das passamos para as coisas boas da vida. Diz-me assim uma memória de algo que tu guardes com muito carinho e que tenhas uma imagem maravilhosa.
Olha, tem uma imagem. Eu tenho um sorvetinho tatuado aqui, porque eu lembro muito das minhas férias de verão, que eu passava numa cidade chamada Jaguaruna, que meus pais tinham casa de praia, e tinha uma lagoa, ainda existe essa lagoa, uma lagoa enorme que íamos eu e o meu primo, que já faleceu, ele faleceu muito novo, com 19 anos, com acidente de moto. Mas ele era assim, meu melhor amigo. Então, todas as nossas férias, nós íamos comprar sorvete. E aqueles buffets de sorvete que tu bota tudo, bota doce, bota chocolate, bota tudo dentro daquilo. E aquele pote dá R$ 100 de tanto sorvete, que não dá para comer tudo, mas é a gana da criança. E aí a gente ia andando até essa lagoa e passávamos lá o dia conversando e tal. E depois eu nunca me esqueço que a minha primeira cachorrinha foi que nós estávamos voltando para minha casa e no caminho nós encontramos duas cachorrinhas. E cada um botou uma cachorra embaixo do braço e chegamos em casa. Ele era filho da minha tia, que é irmã da minha mãe. E aí nós chegamos para as duas e falamos assim: olha o que a gente ganhou. Aí elas: vocês ganharam isso de quem? Aí nós olhamos um para o outro. Na verdade, nós estávamos voltando e pegamos as duas cachorrinhas pelo caminho. Uma é minha e uma é dele. Aí a minha mãe: meu Deus, Bruna, que loucura! Isso pode ser de alguém? Pode ser um cachorro que fugiu? Falei: mãe, não tem coleira, não tem nada. Então é nosso. A minha mãe. E elas ficaram com pena de, tipo, largar os cachorrinhos
Claro,
também. Então eu
claro.
fiquei com uma cachorrinha, a Tina. E ele ficou com a outra cachorrinha. Então eu sempre trago essa memória para mim, porque era muito divertido estar com o meu primo, é uma memória muito genuína, assim, de algo simples, que era tomar um sorvete e andar pela lagoa,
Às vezes isso
que
também nos chama à vida real, não é? Que deixamos escapar as coisas que nós achamos que às vezes não têm importância e que têm, que são as mais simples.
Sim, às vezes não é aquela pessoa, às vezes não são coisas, às vezes não é aquele lugar, são coisas que já tá aqui, sabe? Que já existe, tá perto, e a gente acaba passando despercebido até porque já tá ali, então tu não
Claro.
olha direito,
Claro.
mas se olhar, às vezes é isso que te preenche.
Como é que tu lidas com as saudades?
Olha, saudade.
É uma palavra tão portuguesa. Nós temos, não é? E tu
Sim.
agora estás a sentir bem o que é isto de ter
Saudade, sim.
saudades.
Eu já estou acostumada a lidar com saudade porque eu saí de casa com 18 anos.
Pois.
Hoje eu tenho 26. É sempre difícil, não é fácil. Até quando eu estou no Brasil, eu não moro perto dos meus pais ainda.
Exato.
Então, de qualquer forma, tenho que sinto saudade dele, sinto saudade do Bernardo quando ele está aqui. Mas já lido com a saudade há um tempo, justamente por ter saído de casa há muito tempo. E tento ligar, tento ver fotos, sempre busco essas memórias em família para trazer um conforto, sabe? Que não tá ali no presencial, mas tá sempre no,
O
na
facto de
cabeça.
tu saberes lidar tão bem precisamente com a saudade, porque já tens essa experiência, achas que às vezes as pessoas podem pensar que tu és uma pessoa mais distante ou que não tens saudades?
Eu acho que não.
Porque... Quem te conhece verdadeiramente.
Sim, sim. Principalmente a minha família, sabe? Assim, que eu sou... até eu sou muito focada e, imagina, eu vou até o fim numa coisa que eu quero, por exemplo. Então, minha família sabe que se eu tô mais distante num projeto ou algo do tipo, ou não liguei naquele dia, foi por algum motivo e não porque os deixei, claro, de alguma forma. Então, já me conhecem do avesso e virada de todos os jeitos e... Acho que não, distante não. Distante só pelos quilômetros.
Pois.
Mas a conexão tá sempre ali.
O que é que te deixa triste?
O que é que me deixa triste? Olha, o que me deixava mais triste, eu aprendi durante... Esse ano eu aprendi muito, que foi... Eu criava muita expectativa do outro. É, não que eu fizesse as coisas esperando algo em troca. Porque eu sempre gostei muito de agradar as pessoas. Se tu me perguntar quem é a Bruna, a Bruna é a pessoa que quer agradar todo mundo. Não importa se eu tô triste, se o meu dia tá mal, eu quero te ver feliz, eu tenho essa necessidade de te fazer feliz, de te fazer bem, de te fazer alegre, disso e aquilo. Eu sou
mesmo
essa pessoa.
Mesmo tu não estando.
Mesmo
bem.
Não estando. Isso é com todo mundo. Não tô falando de relações amorosas, tô falando de todo mundo.
Dia a dia.
Exato. No dia a dia, eu sou essa pessoa. E. Mas não esperando algo em troca, mas criava expectativas daquilo que eu construía nas minhas relações. Então, o que me deixava mais triste era me decepcionar de tão elevado que eu levava aquilo. E hoje eu já penso mais do... Eu até falava pro Bernardo, olha, não cria expectativa, cria alfaces, mas não cria expectativa, pelo amor de Deus. Porque é isso. Eu acho que... Se decepciona mesmo, assim, não colocando as coisas num outro patamar, sabe? Eu acho que era isso que me deixava mais triste.
E, por exemplo, agora na relação, já falaste com o Bernardo, é muito o dia-a-dia. Vivemos o dia-a-dia, isso estavas a dizer.
Sim.
Ou seja, vamos aproveitar, vamos nos divertir, vamos tirar o máximo proveito, mas sem já estar aqui a fazer uma expectativa do que é que vai acontecer daqui a não sei quanto tempo,
isso,
ninguém sabe.
Isso. É, eu falo pra ele, é um dia de cada vez, porque ele é super ansioso e eu sou super ansiosa, só que de um jeito diferente. Então eu falo, olha, meus pais têm uma relação de 35 anos e eles são o equilíbrio um do outro, mas é todo dia, ok, hoje nós temos que fazer isso, isso e aquilo. No máximo, vamos pensar no amanhã, pra não planejar tudo de uma vez,
claro,
e acabar se atropelando, e aí não deu certo, se decepciona,
exatamente,
e dá tudo errado. Então, é um passinho de cada vez que vai chegar lá. E aí, a gente conversa muito sobre isso, sobre esses pequenos passos, e por enquanto está dando certo.
E vai dar com toda a certeza. O que é que achas, o que é que tu esperavas esta reação por parte dos portugueses? Estou a falar-se... Aqui mais, pronto, de Portugal, eu sei que mesmo no Brasil, e apesar de já teres dito, obviamente aqui há opiniões, como em tudo na vida, há quem gosta, há quem não gosta, e ainda bem que assim é, nós não queremos agradar a toda a gente, nem é suposto, nem é suposto. Acho que seria muito estranho agradarmos a toda a gente, mas tu esperavas esta reação por parte dos portugueses?
Não.
Este carinho gigante, estas filas onde tu vais para apresentar o teu livro e, minha nossa, eu nem sei, acho que mais que estrelas do que um Robbie Williams, mais do que sei lá o quê.
Olha,
ou que um Justin Bieber, que eu sei que tu gostas,
eu
pronto.
Adoro. Não, não esperava mesmo. A fila, se tu olhasse a fila do evento do livro, era muito engraçado, porque tinham crianças de 5 anos e senhoras de 85.
Pronto.
E elas me falavam cada coisa, assim, bonita mesmo, do tipo, eu gostaria que você fosse minha filha. E isso, pra mim, é a coisa mais bonita que essas pessoas poderiam me falar mesmo, porque é como se eu pertencesse à família, e família é o que é mais importante pra mim. Então, não poderia estar mais feliz, não é por nada, não é por beleza, não é por isso, por aquilo, é do interior, e é isso que... mas me deixa feliz, porque eu trabalho com comunicação e basicamente com a minha imagem, com o que eu digo, com o que eu falo, com o que eu visto, com o que é aquilo. Então, ter esse feedback das pessoas, a Bruna pela Bruna, só a Bruna pelo que eu sou, é demais, é inexplicável, porque a pessoa gosta de mim. Por
aquilo
mim.
Que tu és.
É só isso. Não tem personagem, não tem nada. Então, quando eu olhei a fila, eu fiquei em choque.
Ficaste em choque primeiro a pensar como é que quanto tempo é que ias demorar ali, não é? Que não ias conseguir chegar a toda
assim,
a gente.
Gente, agora eu estive no Porto e a fila estava saindo do shopping e eu falei assim, tem evento do Luan Santana? Eu comecei a rir, porque isso... Essas pessoas vieram me ver. Foi muito louco. Sim, Bruna. E eu não consegui... Sabe quando tu congela?
Já dói, não é?
Eu tava congelada, tipo, muito sem acreditar no que tava acontecendo. E é isso, eu escutei tanta coisa... Tantas coisas legais mesmo, dessas senhoras. Muitas pessoas que viram em mim, que passam pela depressão e viram também uma saída, de tipo, vai passar, vai ficar tudo bem. Então, isso dá ainda mais significado ao meu trabalho, sabe?
Na altura que tu estiveste, precisamente, a participar no reality show, eu estava a comentar e uma das coisas que sempre disse foi, e que eu acho que toda a gente pensa isto, é, tu és uma pessoa muito, para a idade que tens, sabes muito, mais às vezes. Às vezes as pessoas acham que a idade é sinónimo de sabedoria ou de saber estar, e quando eu digo a sabedoria é a elegância de estar, de às vezes também saber ficar calado. Uhum. E esta sempre foi uma constante. As pessoas dizem-te isso também?
Sim.
Desse teu lado de uma menina que já sabe tanto e que tem tanto para ensinar, se calhar, a tantos outros.
Até nos meus vídeos do YouTube eu recebo, eu tenho 45 anos e aprendo coisas contigo. Mas eu falo, não é sobre idade, porque eu tenho a minha história, tu tem a tua história, e é uma troca.
Exatamente.
Porque por mais que nós... se a gente nasceu e cresceu no mesmo prédio, mesmo assim, nós vamos ter percursos diferentes,
claro,
e escolhas diferentes,
e
porque nós estamos ali naquela bolha. Mas eu tenho uma personalidade e tu tem a tua. Então, às vezes, a gente faz o mesmo caminho, mas de formas diferentes.
Completamente.
Para chegar até lá, a gente tem o mesmo objetivo, mas para chegar até lá, a gente faz percursos diferentes. E é isso, calha da minha personalidade e da tua. Então, é sempre sobre troca, sempre sobre o que eu tenho e o que tu tem. E eu gosto muito da internet e do que a internet proporciona, porque ela une pessoas que não têm nada a ver uma com a outra, que fazem coisas completamente diferentes, mas que tem o que trocar. E eu acho que quanto mais tu troca com pessoas que não fazem parte da tua bolha, mais tu evolui,
claro,
e mais tu cresce.
completamente.
Porque eu me sentiria... foi uma dessas questões que eu quis sair da minha cidade para morar em Florianópolis e estudar lá. Foi para... Ok, eu conheço a minha vizinha aqui, eu sei o que a minha amiga pensa, a minha amiga gosta dos mesmos lugares que eu, a minha prima também. E o que tem? E lá na frente, o que que tem?
Muito curiosa, sempre a querer sair da zona de conforto.
Sim, e o que que... Tá, mas e o que que aquela pessoa pensa? O que que aquela pessoa passou? Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Então foi que isso que eu mais me apaixonei pela minha profissão foi estar com tantas pessoas diferentes, com tantas histórias, e eu adoro ouvir uma boa história. Então, me encontrei nessa profissão.
Os teus pais, quando souberam que tu ganhaste, qual foi a reação?
Olha, acho que eles ficaram em choques também. Foi tipo... quando eu cheguei no hotel, eu liguei pro meu pai, eles estavam super emocionados. E tipo, minha filha, viu? Porque eu sempre fui... eu sempre fui muito conectada com a minha família. Então, eles sabiam de tudo que saía na imprensa minha. De qualquer forma, eu acho que eles absorveram mais do que eu até.
Pois.
Todo o hate que eu ganhei ao longo dos anos. Eles sofreram muito com isso. Então, para eles também foi um... Viu, tá aí, a minha filha não era isso. Sabe aquele
Claro,
negócio da
sei,
família? Tipo
sei,
assim, olha aqui
sei.
minha filha.
Esfregar mesmo na cara.
Exato. Então, eles estavam super emocionados, assim. E ter um... Quando a última... Antes de entrar no programa, a última vez que eu tinha visto os meus pais, tinha sido ali na passagem de ano. E depois eu tive que, enfim, trocar de casa, arrumar casa e tudo mais. E aí o que aconteceu? Eu estava depressiva e foi a última vez que eu vi meus pais. E depois eu entrei no programa e saí já, tipo, toda feliz e contente. Então foi, para os meus pais foi tipo, uou, a nossa filha voltou. Foi tipo assim um respiro de alívio, sabe?
Porque tu estavas a dizer, e é verdade, sendo tu uma cara conhecida e tão presente, mas obviamente os pais também sentem essas... Sentem tudo, e tu há bocadinho estavas a usar uma expressão e é verdade, sentem ainda mais do que nós, não é? Porque nós, é o nosso trabalho e aprendemos a lidar, agora eles não têm a culpa e são arrastados também.
Sim.
Então, lembras-te do maior elogio que os teus pais já te fizeram? Ou que te tenha emocionado?
Eu acho que foi o que do Big Brother, não foi ter vencido, para mim não foi ter vencido com 91%. Foi ver os meus pais chorando, falando que nossa filha voltou, tá sorrindo novamente. Para mim, isso foi maior do que tudo, porque meio que foi um alívio para eles, sabe? Então, eu tava assim, uhul, 91%, muito obrigada, mas os meus pais estão felizes. Então, sabe, isso foi tipo, deu tudo certo, ficou tudo bem. Foi mais ou menos isso, assim, então.
Porque tu sempre foste uma pessoa extremamente extrovertida e estavas a passar ali aquela fase mais em baixo.
Exato, e os meus pais sofriam muito com isso, porque sabiam quanto a Bruna é risonha e tá aí, eu sempre queria fazer todo mundo feliz e contente.
A imagem que eu tenho de ti é essa.
E não conseguia.
Eu não te consigo imaginar de outra maneira.
Sim.
Porque tu és uma mulher de bem com a vida, muito focada, já percebi. Aliás, tu também tens uma, por isso é que eu disse que eras empresária, tens uma marca de roupa que criaste com a tua irmã.
Sim.
Exatamente. Portanto, falas, pronto, nessa Bruna que eu não consigo imaginar porque só vejo esta luz e esta alegria, esta paixão pela vida.
Eu acho que foi por isso que foi tão difícil para eles, porque ele, imagina, me conhece desde pequenininha.
Claro.
E aí por uma fase, o que aconteceu? Eles estavam desesperados, né? Então me ver de outra forma, voltar a ser o que eu era, para eles foi o maior presente também.
Mas no fundo acaba por ser também uma lição, e tu que lidas com tantos jovens, não é? Que há relações tóxicas
Sim.
que nos apagam por completo
Sim.
e que às vezes sair é o melhor que nos pode acontecer, embora haja muita dor envolvida.
Exato. E o que eu falo muito hoje, e é o que eu nunca mais vou fazer, é tentar, ainda mais depois de ter passado por essa experiência, é tentar modificar o que eu sou para tentar caber em outros ambientes.
Agradar.
Exato. E não precisa, porque há quem vá gostar de você do jeito que você é. Então, não precisa mudar, não precisa tentar ficar bem pequenininha. Ai, porque tô aqui, entende? E não precisa, isso não é ser feliz, isso não é saudável, não é nada. Isso não vai te levar a lugar nenhum. E eu sei que é difícil de entender, porque por muito tempo eu não entendi isso também. Por muito tempo eu achei que, ok, faz parte. Não faz parte. Faz parte é ser feliz, faz parte é ser leve, faz parte é ser tu mesmo, usar o que tu quiser, fazer o que tu quiser, falar o que tu quiser, se posicionar no que tu quiser. Isso é que é o normal. Normal é ser normal, é a vida.
E que às
E
vezes se
assim.
diz que o amor cega, não é? Ficamos cegas por completo e às vezes não
Sim.
queremos ver as coisas que estão tão evidentes. Olha, já
Sim.
estamos mesmo na reta final. Planos.
Olha, tem muitos planos.
Aqueles que podes partilhar, porque o segredo é a alma do negócio. Diga o que
Exato.
disser.
Olha, eu acho que tem que coisas boas virão aí e propostas novas e tudo mais, e novidades para janeiro, que eu tô bem ansiosa mesmo e, enfim, torcendo para que dê tudo certo, por enquanto são projetos. Então, não tem nada a ver com televisão, já adianto. Porque depois sai tipo, Bruna tem programa de TV.
Eu
O que disse,
sim, eu por acaso
gente?
eu até tinha aqui isso para perguntar, porque, enfim, surgem notícias por tudo e por nada, e eu até agora ia perguntar: gostavas de fazer televisão?
Sim, eu gostaria, mas imagina, saiu coisas. Bruna, vai ter não sei o quê e não deu certo. Gente, quem é que falou isso? É fonte de. Okay. Eu acho engraçado essas coisas,
Não,
mas.
e tipo. Tu queres?
Pois
Perguntaram? Sabem se não avançou por tu não quereres?
é! Exato.
Quer dizer.
Sim, tem muita coisa, mas assim, particularmente eu acho super engraçado, porque às vezes, sabe, eu tô num posto de gasolina, tem uma revistinha com a minha cara, eu vou ler. Ai, gente, que engraçado isso.
Dá-te vontade de rir,
Sim, eu
pronto.
fico rindo, porque quem que te disse isso? Fontes. Eu sempre falo, né? Fontes da minha cabeça. Mas eu acho engraçado, não ligo. Para essas coisas eu não ligo. Mas não, tudo que eu for fazer, ou tudo que eu faço, eu deixo bem explícito. Sempre gravo, sempre mostro. Às vezes eu falo, ah, um vem aí. Mas aí sou eu que tô falando. Não vem aí, não é? Vem aí
Sim,
do,
do...
sei lá.
por isso é continuar a acompanhar. Olha, para quem ainda não tem, o que é que pode esperar deste livro? Eu vou abrir enquanto tu falas.
Abre. Então, Bruna por Bruna, ele é um livrão. Ele é um livrão por quê? Porque ele mistura como se fosse a estética de uma revista
Sim.
e o conteúdo dentro como se fosse o meu mundo.
Ok.
Por exemplo, tem um por trás das câmeras, o off, para alguém que quer se tornar um criador de conteúdo,
Ah, uau.
saúde mental, tem joguinhos
Eu adorava
interativos.
conseguir abrir. Tu consegues?
Nem
Ajuda-me.
que.
Só para. Ah, também não.
Ai, peraí, nem que.
Não
Peraí.
vai a bem, vai a mal.
Pera, mas o resto tu tira, porque
Não, eu
isso é
adoro.
muito
Agora
gostosinho.
vem aí a parte melhor.
Não, isso é. Olha, para mim, eu adoro comprar coisa, sabe por quê? Porque eu tenho que abrir embalagem. É tão legal, né? Abrir embalagem de coisa. Eu adoro. E eu também sou acumuladora de embalagens. Se me deixar, minha casa é só embalagem de coisa, gente.
Ai, que
E
máximo!
tem pôster, tipo coisas antigas
Sim!
de banda.
Ai, meu Deus, que nós tínhamos! Opa, tão bom! A sério! Que maravilha! Saúde mental, muito
Sim.
importante.
Tem essa parte que eu conto a minha história, como tudo começou. Tem a parte do Big Brother também.
Adorei! E o
Enfim.
porquê de ser em revista? Porquê que quiseste criar este.
Como eu falo com muitos jovens, muito adolescentes e crianças também,
Ok.
eu acho que tá
Uma
esse
forma de
conteúdo.
aproximar.
Exato, é um conteúdo que está mais próximo, tá, a linguagem está mais próxima desse público.
Tá lindo. Olha, Bruna, muito e muito obrigada.
Obrigada, eu.
Muito
Foi muito
feliz.
divertido.
Isto já é um clássico do podcast. Quem me conhece, eu era sempre a última pergunta, mas eu esqueci-me aqui de te oferecer um
Um
miminho da
presente.
Radiant, a linha de acessórios prata.
Eu
Espero que
adoro
gostes.
presente.
Aqui a marcar este episódio especial.
Vamos abrir. Ai, que lindo! Olha, gente. Eu amo.
Pronto, um miminho da Radiante para
Que
ti, tu mereces.
lindo! Obrigada!
Pronto, e agora sim, agora é que eu já entreguei o miminho. Mas isto é clássico, quem me
Espera, agora
conhece
eu vou
do
fazer assim.
podcast. Ah, tão lindo! Olha, também tenho, também tenho. Nós vamos continuar a nossa conversa nas plataformas áudio. Portanto, quem quiser saber mais curiosidades acerca da Bruna, siga. Nós ficamos por aqui. De regresso, continuamos na nossa versão áudio. Bruna, estás a viver a melhor fase da tua vida?
Com certeza. Não foi fácil chegar até aqui nessa melhor fase, porque foi um mix de muitas coisas, mas eu acho, acredito que sim. Acredito que sim, porque hoje sei muito bem quem eu sou, muito bem o que eu quero, muito bem o que eu quero passar para as pessoas, muito bem onde eu quero estar, com quem eu quero estar. Então acho que eu estou na melhor fase porque me sinto segura.
O que é arrancar assim um grande sorriso? O que é que te faz rir? Olha, já está. Pronto,
É
acabou.
isso, eu sou muito fácil, riso fácil, piada ruim, vou rir, sim, não precisa fazer esforço para me fazer rir, qualquer coisa mesmo, qualquer coisa me faz rir mesmo. Aqueles vídeos de, sei lá, tipo, cachorrinho tropeçando e caindo na piscina, ri, vou rir sim, bebê soltando um pum, vou rir, essas coisas, vou rir de tudo.
Olha, quanto tempo é que tu passas no TikTok?
No TikTok. Olha, eu acho que eu passo mais tempo no TikTok do que em outras plataformas, assim. Porque, ou não, porque, por exemplo, um vídeo no YouTube tem mais ou menos 15 minutos.
Sim.
Se tu ficar 15 minutos no TikTok, parece que tu já passou 3 horas, porque tu consome tanto conteúdo em 15 minutos. Eu acho que devo ficar uma meia hora por dia.
Só? É
É
sério?
sério. Eu sou muito. E outra coisa que eu quero falar para as pessoas que me mandam direct e depois falam que, Bruna, você Você não me respondeu. É porque eu sou péssima mesmo de responder direct.
Tu já me tinhas dito,
eu
por
não...
acaso. Eu quando... Lembras?
Ju,
Eu mandei-te
sabe aquela
uma
pessoa
mensagem.
que fala assim... Tu me mandou mensagem faz 5 meses. Aí, não é ela,
Não,
gente,
não é o
pelo amor de
caso,
Deus. Exato.
atenção.
Ele mandou mensagem 5 meses. Eu tô respondendo. Pô, eu tava ali tomando um banho bacana e não te respondi. Me perdoa. E juro, eu passo por cada situação constrangedora. É que eu sou mesmo ruim. Mas imagina, tu bota um story. Sei lá, 10 pessoas falam.
Pois.
Aí eu coloco outro, 10 pessoas falam. Vai descendo tudo. Então, quando tu vê, já foi. E se eu ficar ali só olhando isso, eu não crio nada, eu não faço nada, não trabalho, não tomo nenhum banho bacana, não como, entendeu?
E não vives a vida, não é?
Que... A vida de meu Deus passa e a gente fica ali no direct.
Completamente.
E eu sou ruim, eu falo, gente, passa o meu WhatsApp e me liga, porque pois. Daí sim.
Quantas mensagens é que tu recebes?
Muitas.
Assim, é pronto, quem
não.
tem mais de 6 milhões,
não,
mas...
muita mensagem, muito, e eu gosto muito, e às vezes eu tiro um tempo só para responder os meus seguidores. Tipo assim, de dar like, mandar coraçãozinho, ver o que elas estão postando no fã-clube e no Twitter. Tento ali, porque sempre sou eu. Eu gosto mesmo de saber... Twitter, por exemplo, eu olho tudo que fã-clube posta, porque são as pessoas que são dedicadas ao que eu faço. Então, eu tô sempre ali ligada, principalmente a fã-clube, porque para saber o que essas pessoas que estão ali... me ajudando, estão fazendo. Então, é o que eu sempre estou tentando, dar like, curtindo, comentando, é o que eu gosto.
Olha, já que falaste no Twitter, e só mesmo para encerrar, qual é, o que é que, para mim é a rede mais tóxica? E
o Twitter é difícil.
É muito, muito, muito difícil.
O Twitter é um caminho sem volta. Ali tu entra, eu nunca pesquisei meu nome lá.
É sério?
Eu não pesquiso. Bota lá, Bruna Gomes, tem medo, acho que não, nunca fiz isso, agora eu fiquei curiosa, que eu tô te falando também, depois vai sair e vou ficar curiosa.
Agora pega
não,
aí
mas
no
não
telefone
vou.
E vamos já ver o que é que tá acontecendo.
Primeira coisa, não, eu tenho nome porque é isso, pode ser lá, tipo, Bru, gosto muito de você, ou pode ser, sei lá.
Não, mas vai ser, a maioria é
não
sempre
não sei, é
toda...
perigoso, mas eu acho que sim, que o Twitter é o mais perigoso, até porque não tem uma cara. Na outras plataformas, tu entra, tem uma cara, tem um perfil com foto, com vídeo e tal, tal, tal. E lá são só palavras. Então, eu acho que é meio que um diário, assim, para as pessoas desabafarem. Então, eu acho que é o local onde que se mede menos o que o outro vai sentir com aquilo. Porque, às vezes, entra na onda porque tem alguém falando mal, aí tu vai lá zoar também, vai debochar também, e acaba pesando no que realmente aquela outra pessoa vai sentir lendo aquilo. Então, acho que é a plataforma que menos se
mensura. Eu entrei no Twitter
isso.
Para aí há um ano e tal, e na altura, e o Twitter quando surgiu cá em Portugal, não sei no Brasil como é que era, mas era muito um nicho mais para intelectuais, para políticos, portanto nem toda a gente tinha. De repente o Twitter começou a ganhar uma dimensão e hoje em dia está praticamente toda a gente no Twitter. E, por exemplo, a nível de reality shows, os fãs manifestam-se
muito no
Twitter.
Muito.
E eu, sinceramente, não tinha noção e para mim é a rede mais tóxica, sem filtro, onde as pessoas se agridem ainda mais do que, pronto, no Instagram, que há sempre...
É, eu acho que lá as pessoas pesam mais justamente por isso. Porque não sei. Eu acho que, porque tá a tua foto, aí eu vou comentar na tua foto, eu fico olhando a tua foto. Parece que é meio... Acho que a pessoa deve sentir algum... Não sei. Agora lá não. Posso qualquer coisa. E foi, mandei. Se a pessoa viu, ela viu. Se ela não viu, ela não viu. Entende?
Olha, agora eu vou ficar curiosa saber se tu vais procurar o teu nome ou não no Twitter.
Eu não vou não, tenho medo. Ei, preciso dormir essa noite, Catarina. Eu não. Eu não.
Olha, Bruna, ficamos por aqui. Muito e muito obrigada e até
obrigada
à próxima.
Eu.
Felicidades.
Para você também, quero voltar.
A sério?
Sim.
Por mim tens lugar cativo aqui. Aliás, vamos apresentar um podcast das duas.
Exato, vamos. Falando sobre coisas aleatórias.
Olha.
Eu adoro assistir esse tipo de
não,
vídeo.
Não, eu também. Exatamente, sem
então,
guião. Hoje o que é que nos apetece? Não
falar.
Sabemos.
Exato.
Eu até tenho nome para isso.
Qual?
Queres que eu diga?
Vai falar no off? Ou vai jogar aqui para a galera?
Não sei, depois alguém pode tirar o nome do nosso
exato,
podcast.
Exato, tem
né?
isso, hein? Olha que já me aconteceu um...
Já? A sério?
Já. De pegar a ideia... Sim, porque eu sou boca aberta. Mas... Eu falo tudo, depois eu mosco e a pessoa vai lá e faz.
Pois eu acho que isso deve ser do digital, porque eu também, imagina, eu sou uma desbocada, digo tudo.
Pois
eu
é.
Digo quem off. E depois, se tu gostares, nós avançamos com a proposta.
Ei, já vamos deixar um assim. Single curioso?
Ora, yeah! Nós depois damos novidades. Bruna
Gomes! Um beijo!